Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é domingo, dia 22 de agosto de 2021. O capítulo de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Finalmente, Paulo é enviado a Roma para ter o seu encontro com o imperador. Poderíamos nos perguntar por que Lucas inseriu tantos detalhes desta viagem de navio e do naufrágio, em detrimento aos demais incidentes, presumivelmente mais significativos na vida de Paulo. Lucas utilizou 44 versos para contar essa história, fascinante, com certeza. Enquanto que para o ministério em Icônio, Listra e Derbe foram apenas 28 versos. E para o ministério de 18 meses em Corinto, foram apenas 17 versos. Bem, Ellen White sugere que a razão para a longa descrição foi registrar como a tripulação e os presos do navio foram capazes de testemunhar o poder de Deus através de Paulo e que os pagãos também pudessem ouvir o nome de Jesus. Paulo não estava indo para Roma da maneira que planejara inicialmente, mas Deus esteve com ele por todo o caminho. E isso se tornou claro para os incrédulos. Lucas, o médico amado, acompanhou o homem de Deus, porque a saúde de Paulo havia se deteriorado. No caso de Aristarco, estudiosos sugerem que a única maneira dele poder ter acompanhado Paulo em sua viagem a Roma foi se houvesse se tornado um escravo de Paulo por sua própria escolha. Uma vez em Roma, Paulo refere-se a este amigo da Macedônia como o seu companheiro de prisão. Ele diz isso lá em Colossenses capítulo 4, verso 10. Paulo interveio quatro vezes durante a viagem. Sua primeira intervenção foi quando estavam ancorados em bons portos, na ilha de Creta. Ele foi contrário a navegar para Roma nas condições climáticas do inverno que havia começado. O problema era que o porto não era adequado para se atracar durante o inverno, uma vez que o navio transportava prisioneiros. O centurião, que era responsável pela viagem, mais do que inclusive o capitão ou o proprietário do barco, decidiu ir em frente, decidiu prosseguir. Isso se provou ser um grande erro. Os ventos eram contrários e o medo de naufrágio era tão grande, tão real, que tiveram que amarrar cordas em torno do navio para que não se despedaçasse. As coisas estavam muito ruins e todos perderam a esperança. Depois veio uma segunda intervenção de Paulo. Ele disse a todos que um anjo de Deus lhe tinha assegurado de que iriam chegar a Roma e não haveria nenhuma perda de vida. Isso deve ter sido um real encorajamento para toda a tripulação, quanto para os soldados. Isso também mostra que Paulo estivera orando pelas vidas dos que estavam a bordo do navio. 2 semanas depois, porém, ainda sob tempestade, pareceu que a viagem ia chegar a um fim trágico. Os marinheiros estavam tentando escapar. Paulo interveio novamente e disse ao centurião que eles precisavam manter os marinheiros a bordo e que todos deveriam comer para recuperar as forças. Devido à preocupação ou enjoo, quem sabe, ninguém tinha se alimentado adequadamente durante 2 semanas. Comer novamente deu-lhes forças para aliviar a carga do navio. A última intervenção de Paulo não foi com palavras. Quando o navio atingiu a costa da ilha de Malta e começou a quebrar-se, os soldados estavam prontos para matar os prisioneiros para que nenhum escapasse, porque eles teriam que pagar por isso com as suas vidas. Mas o centurião encarregado determinou-se a salvar a Paulo. E assim também a todos os presos foram que estavam com eles, todos os prisioneiros foram salvos. A vida de uma pessoa verdadeiramente piedosa pode fazer a diferença de vida ou morte para todas as pessoas ao seu redor. Há um ditado judeu que diz que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Outro ponto importante: como é bom ter um cristão cheio do Espírito Santo por perto. A vida de Paulo abençoou a vida de todos naquele barco, tanto prisioneiros como também os soldados, os tripulantes. Pois é assim, a minha vida e a sua vida, mesmo em condições adversas, devem ser uma bênção para as outras pessoas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.